Bezerra Hashem, da Field Bet, tratado de Meilá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Field Aleph Amud Bet, na quarta linha de baixo, Matnitin Fala Mishnah. Dishur Mizbeach Aplimi, Ve Menorah, Lo Neinim Ve Lo Moalim. Então, a gente já sabe que o Bet HaMikdash tinha duas partes principais. Tinha a Zara, o pátio, com o Mizbeach HaChitzon, e tinha o Eichal, que é a sala interna do Bet HaMikdash, com a Menorah, e o Mizbeach HaZav, e a mesa sagrada. Então, a Menorá produzia cinzas. E também, o altar interno, o Mizbeach HaZav, também produzia cinzas, do ktoret, do incenso que era queimado. Então, a gente vai ver que o Kohen pegava essas cinzas e colocava junto com as cinzas a Trumata Destina. A gente já viu no juro passado isso, que a cada manhã o Kohen ia no Mizbeach HaChitzon, no altar da Azara, pegava as cinzas e colocava no chão da Azara, próximo ao Mizbeach. O Kohen também pegava as cinzas da Menorá e do Mizbeach HaZav e colocava nesse lugar. Então, fala a Mishnah, deixa o Mizbeach HaPlimi ve Menorá, lo neinim ve lo moalim. Fala a Mishnah, é proibido ter proveito dessas cinzas da Menorá e do Mizbeach HaZav, o Mizbeach HaPnimi, mas não tem a proibição de Meilá. Ou seja, se a pessoa tem proveito, não tem que trazer o sacrifício de Hashem Meilot, e não tem que pagar Keren Chomesh pelo proveito que ele teve. Não tem as leis da Meilá, mas é proibido ter proveito disso pela lei rabínica. HaMakdish Dishun B'Tchilah HaMoalimba. Porém, depois que as cinzas da Menorá e do Mizbeach HaZav são colocadas junto com as cinzas da Trumata Deshen, tem Meilá de todas essas cinzas. Ou seja, a gente já viu no juro passado que mesmo depois que o Kohen coloca as cinzas no chão da Azara, faz Trumata Deshen, ainda tem Meilá. Então, quando essas cinzas da Trumata Deshen se mistura com as cinzas da Menorá e do Mizbeach HaZav, é tudo uma coisa só, tudo misturado, então tem Meilá. Torim shelo igi azmanan, ubnei onan shavar azmanan, lo neinim velo moalim. Se a pessoa santificou pássaros jovens demais para o sacrifício, ou velhos demais, então é proibido ter proveito desses pássaros, mas não tem meila, uma vez que eles não podem ser sacrificados nesse momento, fala essa Mishnah, não tem a santidade para ter meila. Não tem a santidade do sacrifício ainda, porque não podem ser sacrificados na prática. Vamos ver a próxima Mishnah que Rabbi Shimon discute. Fala na Mishnah Mizbeach HaChitzon, Dichtiv Bei, Vesamo Etzel HaMizbeach. Então, realmente, se vê do Pasuk que quando o Kohen pega as cinzas do Mizbeach HaChitzon, o altar externo da Azara, e faz Trumat HaDeshen, Vesamo Etzel HaMizbeach, deixa as cinzas lá, não podemos ter proveito disso, tem Meila. Mizbeach HaPnimim Minala pergunta de onde a gente aprende que o Kohen tem que pegar as cinzas do altar interno e colocar também nesse lugar, e vai ter a mesma lei, que é proibido ter proveito. Então, a Mara Bilazar da Marcra fala da Bilazar do Pasuk, Ve'esinet murato benotzata. E a sequência diz, Etzel HaMizbeach Kedma el Mekom HaDashen. Esse Pasuk se trata de Olat Ha'Of, um pássaro para o sacrifício de Olá. Mas fala na sequência, outra vez o lugar das cinzas. Fala, Pesar, e meu inyan Mizbeach HaChitzon, teu inyan Mizbeach HaPrimi, a gente já sabe que as cinzas do Mizbeach HaChitzon são colocadas lá, na Azara, próximo ao Mizbeach, para o leste. Então a gente já sabe que as cinzas do Mizbeach HaChitzon são colocadas lá na Trumat HaDeshen. Então por que eu posso falar outra vez, ele me coma Dashen, no lugar das cinzas? É para dizer que também as cinzas do altar interno, Mizbeach HaPnimi, são colocadas lá. Pergunta aí, mas divide Mizbeach HaChitzon, Velikvoa lo makom. Pergunta, talvez esse pasuk se trata da lei do Olat Ha'Of. O pássaro para o sacrifício de Olá é quase todo queimado. Tem uma parte que não é queimada. A Mur'ah é o papo do pássaro. É uma bolsa que fica embaixo da garganta, que armazena comida antes da digestão. Esse papo não é sacrificado. Talvez o pastor veio dizer, coloque esse papo no chão da Azara, próximo ao Mizbeach. Também isso que o pastor veio dizer. Como é que você pode interpretar daqui a lei das cinzas do Mizbeach HaPnimi? ואומר, אם כן הם הקרא אצל המזבח, קדמה, מה ידע שם? ואפילו מזבח הפנימי, דו הספיק לו סיגינצ'י, סייתו לך סוקי זה ספלה ישראלי דו פאפו, דו מוראה, דו פסרו, פוג'ה פלה, קולוקי, אצל המזבח, קדמה, קולוקי, נושם דה עזרה, פרולסצ'י, פרוסימו מזבח, אוג'ה סייקסי או לוקאו, da trumata desh. Por que tem que falar Erme como a Dash no lugar das cinzas? Então é para falar que também as cinzas do Mizbeach HaPnimi são colocadas lá. Por isso ela menciona o lugar das cinzas. Já sabemos que as cinzas do Mizbeach HaHitzon são colocadas lá do Pasuk Vesamotz HaMizbeach. Então o que o Pasuk veio falar Erme como a Dash se refere às cinzas do Mizbeach HaPnimi e Mizbeach HaZav. Menorah Minala, da onde se vê que também as cinzas da Menorah são colocadas lá. Dashen Hadashen, a Torá podia falar só Makom Dashen, podia, porque falou Hadashen, esse rei inclui também as cinzas da Menorá. E uma vez que as cinzas da Menorá e as cinzas do Ktoret, do incenso, são misturadas com as cinzas de Trumat Hadashen, tem a mesma lei e tem Meila. Matinde fala nova Mishnah. Então, Rabbi Shimon Omer, fala Rabbi Shimon, Torim Sheloi Giasmanan Moalim Bae. A Mishnah anterior disse, se a pessoa santificou pássaros jovens demais para o sacrifício, não tem santidade do sacrifício, porque não servem para o sacrifício agora. Então não tem Meila. Fala Bishmon que tem Meila. Vamos ver agora por quê. Se a pessoa santificou pássaros velhos demais para o sacrifício, ou pássaros, quando ele santificou, ele podia sacrificar, mas os pássaros passaram da idade, não tem Meila. Não podem ser sacrificados, já passou da idade. E não tem a santidade do sacrifício também. Fala com Rabi Shlama Rabi Shimon que dektanetam. Dá para entender a opinião de Rabi Shimon, da nossa Mishnah. Por quê? Shel Rabi Shimon omer, Kol ra'ui le'achar zman, ve'ikdisho betoch zmano, hareu belot aseh ven bukaret. O ponto aqui é, Rabi Shimon sustenta, quando a pessoa santifica como os pássaros, jovens demais, tem santidade do sacrifício. Por quê? Logo mais, podem ser sacrificados. Eles vão crescer e vão ser sacrificados. Então, fala Rabi Shimon, já agora tem santidade do sacrifício. Mas tem um problema técnico. Tem que esperar para sacrificar. Então, fala Rabi Shimon, já tem santidade do sacrifício agora? Então, tem meio lá. Mesmo que tem que esperar para sacrificar. Já no caso de pássaros que passaram da idade do sacrifício, não tem santidade do sacrifício, nunca vão poder ser sacrificados mais. Então, fala Rabi Shimon, não tem santidade do sacrifício, não tem Meila. Ele era banan, mas não é Mechusar Zman. A pergunta é para Rahamim. Rahamim concordam no seguinte caso. Digamos um carneiro acabou de nascer. Não pode ser sacrificado agora. O animal só pode ser sacrificado quando ele tem 8 dias de idade ou mais. Quando ele tem um dia, até 7 dias, não pode ser sacrificado. Mas Ramim diz que tem santidade já. Se a pessoa santificou esse animal para o sacrifício, tem santidade. Então, por que no caso dos pássaros, Ramim fala diferente? Na Mishnah passada a gente viu de Ramim. A pessoa santificou pássaros jovens demais para o sacrifício, não tem meio lá. Qual a diferença entre pássaros jovens demais ou um carneiro jovem demais? Ou outro animal? Amri respondeu. Mechusar zman mite de haba balmum de bar pidionu. Abahane ufot que vandem um possel baufot e na ufot pidion. Falam os sábios o seguinte: no caso de um carneiro, um cabrito, um bezerro, a Torá inova uma lei que não se aplica aos pássaros. A Torá diz: digamos o carneiro defeituoso não pode ser sacrificado se ele tem um defeito permanente, mas tem santidade ainda. E pode ser resgatado. Ele pode transferir a santidade para dinheiro. E com o dinheiro ele compra um sacrifício. Então se vê que mesmo que o animal é defeituoso, a santidade ainda é válida. Tanto que a santidade vai ser transferida para o dinheiro. E com esse dinheiro vão comprar um sacrifício. Isso é uma novidade sobre os animais. Já no caso dos pássaros, a Torá não falou essa novidade. Então fala essa resposta. No caso de um carneiro, por exemplo, que tem um dia de vida, não pode ser sacrificado agora. Mas é como um carneiro defeituoso, que a santidade dele é válida. No caso de um carneiro jovem demais, ele tem uma santidade válida já, se ele foi santificado para o sacrifício, já tem santidade válida, mas é necessário esperar até o oitavo dia para sacrificar. Então, uma vez que a Torá inova essa lei, que o carneiro defeituoso tem santidade válida, então, assim também o carneiro jovem demais tem santidade válida. O carneiro jovem demais não é pior do que um carneiro defeituoso. Então também tem santidade válida se a pessoa santificou para o sacrifício. Portanto, fala Rahamim, nesse caso, a santidade é válida, tem Meilá, só que tem que esperar até o oitavo dia para sacrificar. No caso do pássaro, a Torá não fala essa lei nova. No caso do pássaro, não tem uma situação de um pássaro defeituoso que não pode se sacrificar. O pássaro defeituoso pode se sacrificar. Então, quando ele é defeituoso, ele não tem o resgate, não é possível resgatar esse pássaro porque ele vai ser sacrificado, mesmo defeituoso. Então, fala Rahamim, no caso do pássaro, a Torá não inova essa lei que o pássaro defeituoso, mesmo que é inválido, tem uma santidade válida. Porque o pássaro defeituoso é válido. Então, o pássaro jovem demais não tem santidade válida. No caso de um carneiro defeituoso, a Torá inova que tem santidade válida, mesmo que o animal é inválido. Então, um carneiro jovem demais não é pior. Então, a santidade dele, se ele foi santificado, é válida. Por isso tem Meilá. No caso dos pássaros, a Torá não inova essa lei, que mesmo que o pássaro defeituoso é inválido, tem a santidade válida. O pássaro defeituoso, ele pode ser sacrificado e não pode ser resgatado. Então, o pássaro jovem demais, que não pode ser sacrificado, é jovem demais, então não serve para o sacrifício, não tem meilá, não tem santidade válida. No caso de um carneiro, sim. Amarula marabeuhan falou em nome de Rebeuhan. Kodashim shemetum yatsumi de meilá dvartura. Se tem um sacrifício que morreu, digamos, de problema de saúde, então, ele não tem mais Meilá pela Torá. É permitido pela Torá ter proveito desse animal. Fala Ula em nome de Rebbe Yochanan. E ativa Ula, que é Amad al-Ashma. Tá? Então, Ula falou esse ensinamento. Amad al-Afriza, manshma alach, o Rebbe Yochanan al-Bach. Fala, al-Afriza, quem é que vai escutar o que você diz? O Rebbe Yochanan, o seu rabino. Por quê? Vechik dusha sheba'el e'chanakha. Fala, al-Afriza, para onde foi a santidade? O animal, digamos, era o Hatat. Ou Olá. Ele morreu. Para onde foi essa santidade? Por que você diz que não tem mais Meilá? Amalei tikshelach matnitin. Falou Ula para a Frisda. Se você tem essa pergunta, não pergunta para mim. Pergunta para a Mishnah. Torin shelo igi azmanan. O bnei Yona sheava azmanan lo lenim velo moanim. A Mishnah passada. A pessoa santificou pássaros jovens demais, conforme Rahamim, não tem Meilá. A pessoa santificou pássaros válidos para o sacrifício e passaram da idade, não tem Meilá. Então fala Ula, pergunta lá, para onde é que foi essa santidade? A pessoa santificou pássaros válidos para o sacrifício e passaram da idade, não tem mais Meilá. Para onde foi a santidade? Então fala Ula, se vê da Mishnah que sim, se os pássaros passaram da idade, não serve mais para o sacrifício, a santidade mudou e não tem mais Meilá. Aqui também, se a pessoa tem um sacrifício de Olá, por exemplo, que morreu, tinha santidade antes, mas quando morreu a situação mudou, não pode mais ser sacrificado, então não tem mais Meilá. Amalei, mudina lá, deika Meilá mideraba. E falou Ula, porém, eu concordo com você que pela lei rabínica é proibido ter proveito desse sacrifício que morreu. Os sábios fizeram uma cerca, não tenha proveito de um sacrifício que morreu, para que você não tenha proveito de um sacrifício normal. Vekasheli, miikamidi de meikara loid de meilá, olibasov id de meilá. Perguntou a Frisda, eu tenho uma pergunta. Como pode ser que também no caso que a pessoa santificou pássaros jovens demais, é proibido ter proveito desses pássaros pela lei rabínica. A Mishnah que a gente viu falou, Lone enim velo moalim. é proibido ter proveito, mas é pela lei rabínica, não tem mais, não tem meilá. Pergunta da Frisda. Os pássaros jovens demais nunca tiveram meilá pela Torá, conforme Rahamim. Então como é que os sábios vêm e decretam que vai ter meilá? Onde é? Será que a gente encontra algum caso desses, que os sábios inovaram a meilá em algo que não tem nada de meilá e nunca teve? Falou Laveló, não encontramos? Vai cada. Tem a lei do sangue do sacrifício. Vimos ontem isso, vamos revisar. Meikara lei pa meilá, urbaçó vim pa meilá. Detrá fala Mishnah, que a gente viu ontem. Dá betrilá el moalimbo. Yatzal el achal kidron moalimbo. O sacrifício foi levado para o Betaminash, foi abatido, o Kohen recebeu o sangue, não tem meilá. O Kohen sacrificou o sangue, depois do sacrifício, os sábios decretaram que tem meilá. Pela Torá não tem meilá. Pela Torá, como a gente viu ontem dos psukim, se vê, Hashem deu para nós o sangue do sacrifício. Então não tem meilá. Os sábios disseram depois do sacrifício, quando o sangue escorre para fora do Betamidash, então o riacho, o Nahal Kidron, aí é proibido ter proveito, tem meilá. Mas é uma lei rabínica. Então fala o se vê que mesmo que o sangue nunca teve meilá, os sábios decretaram que depois do sacrifício vai ter. Amri, fala, sabe os que não. Atamna meika meila meikara. O sangue originalmente tem meila. O que significa isso? Viramos a página. Damar Rav. Hamakis dam lebeimat kodashim. Asur be'anah umarim bo disse Rav. Se a pessoa pega um sacrifício e tira sangue do animal vivo, tem meila. Então, o motivo disso é porque nesse momento o sangue não serve para o sacrifício. Se a pessoa tira o sangue do animal vivo, ele não pode sacrificar esse sangue. Não é sangue do abate. Então nesse momento não tem diferença entre o sangue do animal e a carne dele. Assim como a carne tem meilá, também o sangue tem meilá. Isso é o momento inicial. Depois o sacrifício é abatido. A Torá diz, esse sangue do sacrifício é para vocês. Então não tem meilá. Depois, os sábios falaram, depois do sacrifício, quando o sangue escorre para fora do Betaminash, não tem aproveito disso. Uma meilá pela lei rabínica. Mas o sangue tem meilá originalmente, antes do animal ser abatido. Então a pergunta de Rav Chisda se mantém. Onde a gente encontra um caso desses? Que não tem nada de meilá e os sábios decretaram que sim. Como no caso dos pássaros jovens demais para o sacrifício. Nunca tiveram meilá e os sábios decretaram meilá. Gufa, Amaravuna Amara. Voltando a isso que a gente acabou de ver. Falou Ravuna em nome de Rav. Amakis Dawle Beimat Kodashim, Asur Be'ana, Umarimbo. Falou Ravuna em nome de Rav. Se a pessoa pega um sacrifício e ele tira sangue do animal vivo, tem meilá. Proibido de proveito. Metiv Ravamuna, pergunta Ravamuna. Halava Mukdashim, o Betseturim, Loninim Velomarim. Disse a Braita, a Mishnah que a gente vai ver. Se a pessoa, ele tira leite de um sacrifício, ou ele pega ovos de um pássaro do sacrifício, é proibido ter proveito disso pela lei rabínica, isso provém do sacrifício, falaram os sábios, não tem aproveito, mas não tem meilá. Então pergunta a aluna, qual é a diferença entre leite e ovos, que não tem meilá, e sangue que tem meilá? Amale respondeu a Ravuna que camrina lega bedam de lo mitkayemet berodam. Aval halav de kamekayem belo halav. Lo. Fala Ravuna é diferente. Como a gente falou, antes do abate, o sangue não serve para o sacrifício. Então o sangue tem a mesma lei do que a carne. O animal precisa do corpo dele para viver e precisa do sangue dele para viver. É como a carne dele. Então tem meio lá como a carne. Isso no caso do sangue. O animal não depende do leite dele para viver. Ou o pássaro não depende dos ovos dele para viver. Então o leite e os ovos não são como o corpo dele. Tem meilá no corpo do sacrifício. Não no leite dos ovos. E o sangue é como o corpo. O animal depende do sangue. Metida a mexaxa, pergunta a mexaxa. Hazever vaperes shebachatzer enenim vermolim. Vepruda meal elishka. Disse a Braita. As fezes do sacrifício não tem meilá, mas não tem aproveito disso. Provém de um sacrifício, não tem aproveito pela lei rabínica, mas meilá pela Torá não tem. Se a pessoa tem proveitos das fezes, ele tem que pagar para o tesouro do Beit HaMikdash. Mas é uma lei rabínica. Pergunta a mãe, por quê? O animal também precisa de fezes, para produzir fezes para viver. O animal que não produz fezes, né, ele morre. Então, por que no caso das fezes do sacrifício, o adubo, não tem meilá, e no caso do sangue tem? Amri responderam, Mideiria, Adem Peres, de Minal Makatila, Azilai, Ateachrina, Lepukedam e Gufá. Responderam os sábios, é diferente. O animal precisa de produzir fezes para sobreviver, mas ele não precisa das fezes próprias para sobreviver. Não é como o sangue. Sendo que o animal produz fezes, expele, produz mais fezes. Não depende dessas fezes para sobreviver em específico. Ele precisa da produção de fezes. Então, as fezes não têm meila pela Torá. Mas o animal precisa do sangue dele. Esse é o sangue que circula. Ele precisa desse sangue para sobreviver, como ele precisa dos órgãos dele, da carne dele para sobreviver. Então, o sangue tem a mesma lei do que o corpo dele, tem meila. As fezes não. Então fala como era mais. Akatani lo nelim velo moalim vedamav lelishka. A Breta falou, a pessoa não pode ter proveito das fezes do sacrifício. Se ele teve proveito proibido, tem que pagar para o tesouro do Beit HaMikdash. Então Messaia Arei de Rabi Elazar, isso apoia Rabi Elazar. Damar Rabi Elazar, como a concha bruxa hamim, kadosh veno kadosh, damav e plur lelishka. Disse Rabi Elazar, sempre que os sábios disseram, não tem meilá disso pela Torá, mas é proibido ter proveito, como no caso das fezes. Disse Rabi Elazar, se a pessoa tem proveito proibido, tem que pagar para o tesouro do Beit HaMikdash, como essa breta falou. Matniti, uma nova Mishnah. Halava Mukdashim u Betzeturim. Caso que a gente viu. Com relação a leite de sacrifícios, ou ovos dos pássaros dos sacrifícios. Lonenim velomorim. É proibido ter proveito pela lei rabínica, mas não tem meio lá pela Torá. Bamed varim amorim. Quando isso se aplica, Bekotchem isber. Com relação a um animal que foi santificado para o sacrifício. Então, no caso de um animal que foi santificado para o sacrifício, o leite não é sacrificado, nem os ovos. Então, não tem meila. Não tem a santidade do sacrifício pela Torá. Mas se a pessoa santificou algo para o tesouro do Beit HaMikdash, para o Beit HaKabayit, é diferente. A pessoa santificou uma galinha. A galinha pertence ao tesouro. Os ovos também. Então tem meila dos ovos. Tem a santidade do Beit HaKabayit. Se a pessoa santificou uma burra para o tesouro do Beit HaMikdash, tem meila da burra. Também do leite dela tem meila. Porque o leite também pertence ao tesouro. Só no caso do sacrifício, a gente fala, o animal é sacrificado, o sangue dele é sacrificado, o leite não. Os ovos não. Então, nesse caso, não tem meilá do leite dos ovos. Mas no caso do tesouro do Beit HaMikdash, tudo isso pertence ao tesouro, então tem meilá sobre tudo. Fagmará, ela gabe misbeach, que akdesha kdushat damim, loit ba meilá. Pergunta, o que acontece se a pessoa santifica um animal para ser vendido e com o dinheiro da venda ele vai comprar um sacrifício? Ele também santificou le korban. Não para esse animal ser sacrificado, mas ele santificou Leshem Korban em nome de um sacrifício. Para que esse animal tenha Kedushat Damim, tem uma santidade do seu valor, uma santidade monetária, ele vai ser vendido, o dinheiro que ele recebe vai ter santidade do sacrifício. Ele vai comprar um sacrifício com isso. Também é em nome de um sacrifício. Então, o que acontece? A pessoa santificou uma vaca para isso. Não tem meio lá do leite? Na Mishnah se vê, Bekotchem Mizbeach, sem nome do sacrifício, não tem meila. Então parece que se a pessoa santificou uma vaca para ser vendida e com o dinheiro ele vai comprar um sacrifício, parece que não tem meila do leite. Mas pergunta que essa não é a lei. Também o leite pode ser vendido e com o dinheiro ele vai comprar também o sacrifício. Então como é que você explica a Mishnah? Amaravapa varavapa, chasule mechasra beachiktane. A Mishnah resumiu, que a Mishnah quis falar o seguinte. Bamed varim amorim, que sheikdish kdushat aguf, ligabe mitzbeach. Falou a Mishnah primeiro, se a pessoa santificou uma vaca para o sacrifício, então tem meilá da vaca, mas não do leite dela. porque o leite não é sacrificado. Avalik deixou que do Shadamim, ligava o Mizbeach, nasceu que Mishek deixou o Lebedekabai. Mas se a pessoa santificou a vaca para que do Shadamim, para que o valor da vaca seja santificado para o sacrifício, ou seja, que a vaca vai ser vendida, aí também o leite tem meio lá. Porque também o leite pode ser santificado com do Shadamim, para que ele seja vendido, e com o dinheiro ele vai também comprar um sacrifício. Quando ele vende a vaca com o leite, e com o leite que vai produzir depois também. Isso que ele recebe do leite também vai ser usado na compra de um sacrifício. Também se santificou com o Shadamim, a santidade do valor. Então tem meio lá, aí fala Mishnah, assim como se ele santificou a vaca para o tesouro do Betamidash. Se a pessoa santifica a vaca para o tesouro do Betamidash, a vaca pertence ao tesouro. E também o leite. Então tem meio lá também do leite. E que diz Tanegolim Moalimba ou Betzatam, Hamurah Moalimba ou Bechalavá. E aí a Mishnah traz outros exemplos. A pessoa santificou uma galinha para o tesouro, também tem meio lá dos ovos, que os ovos também pertencem ao tesouro. Uma pessoa santificou uma burra, ela tem meio lá dela e tem meio lá do leite dela. Então a gente estava falando no princípio, se a pessoa santificou uma vaca para sacrificar, não tem meio lá do leite, porque o leite não é sacrificar. Mas se ele santificou a vaca para do Shadamim, para que ela seja vendida e com o dinheiro ele vai comprar um sacrifício, é como se ele santificou a vaca para o tesouro do Betamim, acho que tem meio lá também do leite. Isso que a gente não quis falar, explicar a Fapa. Isso fala Yagmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma Mishnah que vai trazer melhor as leis de Kedushat Bedekabait. Vamos ver uma outra Mishnah que vai trazer outras coisas que foram santificadas, como uma árvore que foi santificada para o tesouro do Beit HaMikdash, o que acontece com os frutos, com muito mais. Amém, meus amigos. Baruch Adonai, Olam, Amém, Amém.